Vamos ver como trabalhar com variáveis, como declarar variáveis e utilizá-las. Aqui no Solution Explorer, botão direito, Add New Class. E o nome está aqui embaixo, tá? Aqui nesse text box, nós vamos colocar o nome, vai ser variáveis. Enter. Então ele criou lá o Class Variáveis e já tem alguns usings. O Class Variáveis, quando a gente vai precisar trabalhar para mostrar dados, eu vou ter que colocar esse static void main. Então esse main aqui eu vou renumerar para. Esse aqui vai ser o main 1, que é do program, tá? Vamos lá no variáveis e lá eu vou colocar então static void main. Mais uma vez, não se preocupe porque quando eu falar sobre visibilidade da classe, eu vou falar sobre esse static. No caso, o void, porque esse método aqui, o método main, ele simplesmente vai executar, não retorna nada. Então, como que eu coloco lá? Definição de variáveis. Como é que eu faço? O que é uma variável? Variável é um espaço na memória que a gente vai estar alocando e esse espaço tem um determinado tamanho de acordo com o tipo da variável. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, int. Int é um tipo de variável do tipo inteiro. Então eu coloco int idade, tá? Ponto e vírgula no final. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir idade igual a 20. Então eu estou exatamente fazendo uma atribuição, a definição e atribuição da variável. No entanto, eu posso também fazer assim, ó, int idade 2 igual a 20. Eu posso declarar a variável e na mesma linha já colocar o valor dela. Esse verdinho que ele coloca, ele está dizendo o seguinte: a variável idade foi atribuída, mas nunca foi usada. Então, enquanto a gente não utilizar essa variável, ele vai só nos avisar. Isso não significa um erro, tá? Então, variáveis do tipo inteiro são aquelas que você utiliza para trabalhar com números, números inteiros apenas. Se eu quiser trabalhar com uma variável do tipo string, String é qualquer variável do tipo alfanumérica, tá? Então eu vou ter que declará-la o conteúdo entre aspas. Então vou colocar aqui, ó, string nome igual a Renato, ponto e vírgula. Está declarado. Uma outra variável muito utilizada é o double. O double são variáveis que vamos utilizar, por exemplo, variável salário igual a 1500,85. Então, se eu precisar de casas decimais, eu vou utilizar a variável do tipo double. E outro tipo bem comum, que é o tipo decimal. Tipo decimal, eu vou chamar isso aqui de desconto. Vou colocar 0 ponto. Se eu colocar 0,50 e ponto e vírgula, olha só, ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai entender isso como uma variável do tipo double. Eu vou dar um F6 para compilar, ele vai dizer o seguinte, ó, que ele não pode fazer uma conversão implícita do decimal para double. Então ele está dizendo o seguinte: use o sufixo m. Então no caso de variáveis do tipo decimal, use o sufixo m para declará-la. Então onde que ela vai ser internamente colocada? Vou colocar aqui um comentário que ele utiliza 128 bits para fazer isso, tá? E são usados também para fazer aqueles cálculos monetários e financeiros, onde a quantidade de casas decimais faz a diferença, tá? Outro caso de variável do tipo booleana. O que é uma variável booleana? A variável booleana é aquela do tipo verdadeiro ou falso. Por exemplo, vivo igual a true, né? A pessoa tem uma opção, por exemplo, vivo sim ou não, então ela é do tipo booleana, tá? Outra variável pouco usado, mas dependendo da quantidade de caracteres a gente usa, que é a variável do tipo byte. Por exemplo, vou colocar aqui igual a 15 e vou colocar um comentário para vocês que aqui vai entre 0 e 255 números, tá, gente? Então entre 0 e 255 você pode usar uma variável do tipo byte. Pois bem, e uma variável do tipo data? Como é que eu declaro uma data? A data a gente vai declarar do tipo datatime. Está percebendo também que eu estou digitando e já vai sugerindo o tipo, né? Então, datatime, vou colocar de variável chamada hoje, igual a datatime.today. Então, ele assume o que é a data de hoje, tá? Outra coisa que a gente usa bastante também é definir uma variável do tipo array. Então, array é um conjunto, tá? Uma matriz. Então, quando eu vou definir uma variável do tipo array, eu coloco string, abre e fecha colchetes e o nome da variável, por exemplo, lista nomes. E aqui eu defino que entre chaves, quais serão os nomes? Aí eu coloco entre aspas, vírgula, o nome do conteúdo, né? Então vou colocar aqui, ó, quatro nomes. O primeiro nome vai ser o meu. Vamos colocar aqui meus amigos, por exemplo. Tá? Então defini aqui uma variável do tipo array. Pronto, tá feito. Definidas as variáveis, vocês podem notar que tem algumas que estão, bom, quase todas estão indicadas verde porque a gente não está usando. Então vamos exibi-las agora. CW, tab, né, que é o console.writeline. Vamos colocar aqui, ó, quanto está valendo a variável idade, só para a gente dar uma olhada. E repare como é que eu estou concatenando as variáveis, tá? Então vamos lá novamente, colocar aqui no CW. Eu vou colocar a variável idade, já foi, a variável nome, e aqui o nome da variável. Você percebe que basta eu utilizar o quê? O operador mais para concatenar um texto que está entre aspas com o nome da variável. Então isso aqui é uma maneira de a gente estar juntando dados. E repare também que eu não precisei colocar nenhum tipo de conversão de dados. Por quê? Porque como está no direto no console.writeline, ele já entende tudo isso como texto. E vamos definir mais uma variável, mais uma. Vamos ver quanto está valendo aqui a variável desconto. Né? Aqui é o texto. O que está entre aspas é o texto. E fora dele é a variável em si. Tá ok? Muito bem. Uma variável também que você pode ver o resultado é aquela variável booleana, né? Chamada vivo. Isso aí. Então tá feito aí o nosso código. E aqui eu vou colocar um console.readline. O readline ele dá uma pausa, né? Então vamos lá. F6, compilei. Tá tudo ok? Tô. Tá aqui, ó. Compilado com sucesso. Então executa agora com F5 ou clica neste ícone aí. Olha lá o resultado. Então vamos conferir aqui, ó. O resultado que tem. Ele está exibindo os dados, ó. A variável idade vale 20, o nome Renato, salário, desconto e o vivo igual verdadeiro ou falso, tá vendo? Eu estou o quê? Eu estou usando essas variáveis em algum local. Por isso que ele simplesmente, aqui eu defini as variáveis, né? E aqui eu só exibi as variáveis para vocês, ok? Bom, agora eu vou falar o seguinte: a partir do C Sharp 3.0, que você pode usar, vou colocar aqui, ó, a partir do C Sharp 3, que faz parte do .NET 3.5, que é o Visual Studio 2008, você pode declarar variáveis desse tipo, ó, var salário, vou colocar salário 2 porque o salário já existe, né? Igual a 5.000.50. Se eu colocar assim, né? Que tipo de variável é esse salário? Se eu colocar o mouse em cima do var, você já vai ver que ela é do tipo double, né? E se eu retirar as casas decimais e botar o mouse lá em cima, é do tipo int 32. Então, a maneira de você definir as variáveis com essa palavra-chave chamada var, ela vai automaticamente descobrir qual é o tipo de dado. Tá? Então, essa daqui, ó, é do tipo string também. Isso aqui, só para você ter uma ideia, chama-se inferência de tipos, ou seja, ele descobre automaticamente, automático, tá? Ele descobre automaticamente qual é o tipo de variável a ser usado naquele instante. E aqui eu vou pegar então, vou fazer um console.writeline, só para você perceber que salário 2 dá na mesma, né? Salário 2, tá vendo? E aqui o cargo, né? Então é uma maneira muito fácil de você trabalhar com. Aqui vai ser a variável cargo, isso. E esse readline aqui eu vou tirar dali, ó. Como que você pode fazer? Em qualquer lugar, tá? É só clicar na linha Ctrl X e aqui embaixo Ctrl V. Vamos compilar e vamos executar. Olha ali, ó. Salário 2, 5 mil e cargo developer, tá vendo? Então você tem duas maneiras: ou você declara as variáveis com os tipos respectivamente, ou declara como var, ele assume automaticamente. Você deve estar pensando, mas isso não vai ter um tempo que de compilação, uma perda de performance? Absolutamente não. Não se preocupe com isso, que não teremos nenhuma implicação de perda de performance. Aí é o seguinte: você está lá na escola e você tem várias notas. Como é que eu declaro um conjunto de notas? Esse conjunto de notas você poderia estar pensando: ah, vamos declarar um array, né, uma matriz. Olha, tem uma coisa muito mais fácil e simples de se trabalhar no .NET, que é o uso de uma declaração que a gente chama de list do generics. Como é que você declara uma lista? A palavra-chave list já é a própria declaração, né? É uma lista de que tipo? Ah, é uma do tipo int, de inteiro. Então, eu vou declarar a variável notas, ela é do tipo list. Então, é uma listagem. Percebe que ele pertence ao namespace, ó, system.collection.generic.list. Então, ele é uma lista de inteiros. A variável chama-se notas. Como é que eu declaro isso? Igual a new dele mesmo. Quando eu faço isso, ele me permite fazer o quê? Notas.add, então o método adicionar. Eu pego a variável notas e adiciono. Qual a primeira nota? Ah, o cara tirou 5. Tá, e a segunda? Então eu vou adicionando notas a ele, tá vendo? Conforme a necessidade. E aí eu posso também. Tirou 10, pronto. Eu posso estar exatamente mostrando um conjunto de notas. Por exemplo, se eu quiser listar todas as notas do aluno, eu posso fazer um looping, a gente vai ver isso futuramente, e varrer toda a minha lista de notas. Então, trabalhando com generics e o list, ele é muito mais eficiente e rápido de você trabalhar ao invés de uma matriz. Tá ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um F6, compilou, bonitinho, né? Outra coisa que você tem que saber sobre variável, olha só. O C Sharp, ele é muito crítico no seguinte sentido. O static void main é um método, esse método main, ele inicia aqui e fecha aqui embaixo no chaves, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ramificar isso daqui e vou criar um outro método aqui, ó, chamado void. Por exemplo, cálculo. Isso aqui eu vou estar falando sobre tempo de vida e escopo da variável. Então, o void, como ele é um método que não retorna nada, e ele tem dois métodos, o main, está lá dentro, tudo que tiver dentro do main são enxergados, são vistos apenas dentro do main. E dentro do cálculo é um outro método, que está totalmente isolado com abre e fecha chaves. Então eu vou definir aqui uma variável, por exemplo, double salário igual a 1.050. Opa, mas espera um pouquinho. Essas variáveis, ó, double desconto igual a 100. E uma outra chamada total igual a zero, tá? Então eu fiz essas variáveis aqui. Aí o que acontece? Onde que elas serão visualizadas? Se você perceber, ó, salário, desconto e total, elas também existem aqui, ó. A salário está aqui, ó, e desconto aqui. Mas não faz mal que eu tenha duas variáveis. Vou até compilar, ó, compilou com sucesso. Não faz mal que eu tenha duas variáveis na mesma página. O que importa é o escopo dela. O escopo é onde que ela vai ser visualizada, tá? No entanto, tem uma variável ali chamada índice, tá vendo? O índice, eu não consigo enxergá-la em outro escopo, ou seja, eu não consigo, ó, index, eu não consigo enxergar a variável índice aqui. Não consigo enxergá-la no outro escopo, que é justamente no método cálculo. Então, o que que eu posso fazer? Vamos fazer um if aqui, não se preocupe com ele em si. Depois vai ter um capítulo só sobre condicionais, né? Mas se o salário for, por exemplo, maior que 800, o que que eu vou fazer aqui com esse salário? Eu vou fazer um cálculo, né? Vou fazer uma fórmula matemática aqui que vai fazer o seguinte: eu vou chamar a variável total igual a salário. Então, estou fazendo aqui o quê? Uma multiplicação de duas variáveis. Tá? Fazendo operação matemática com as duas variáveis. E vou criar exatamente uma variável chamada líquido, que é do tipo double, que também já irá conter salário vezes o desconto, por exemplo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa variável líquido foi criada dentro desse escopo aqui do abre e fecha chaves, tá ok? Bom, se o salário for isso aí, faça isso. Caso contrário, eu vou criar uma outra. Vou colocar aqui, ó, total igual a salário, tá? A lógica em si não se preocupe, mas se o salário for maior que 800, quanto que ele é hoje em dia? Ele é 1.000. Se for maior que 800, faça esse cálculo, define essa variável líquido, tá? Sendo esse conteúdo. E aí o que acontece? Eu quero enxergar a variável líquido. Se você verificar aqui, ó, líquido, ó, é a variável, eu consigo enxergá-la. No entanto, se eu tentar enxergá-la aqui embaixo, ó, líquido, opa, não tem a variável líquido, se percebe? Então a variável líquido, ó, não tem acesso à variável líquido devido ao escopo. Então ela está visualizada somente dentro deste bloco aqui do abre e fecha chaves. Tá? É importantíssimo você aprender e visualizar isso. Bom, e se eu quisesse criar uma variável genérica que pudesse ser visualizada tanto no método cálculo quanto no método main? Aí você criaria aqui em cima, dentro da classe, eu criaria, por exemplo, vamos chamar uma variável do tipo string chamada geral, que contém o quê? Curso de C Sharp. Tá? Bom, eu consigo enxergá-la dentro de cálculo? Vamos ver aqui. Se eu chegar aqui e colocar um console WriteLine da variável geral, ó, enxergo perfeitamente. Tá? E se eu colocá-la dentro do main, eu consigo enxergá-la aqui? Também consegue em qualquer momento dela. Né? Se eu colocar aqui, ó, geral, tá aí, ó. Opa, geral, ah, não tá. Por quê? Ah, mas aí é devido a esse método, a declaração dele aqui que está como static, tá? Se eu tirar daqui, o geral, ó, eu vou conseguir visualizá-la, tá? Então, o que eu quero dizer, eu vou tirar isso daqui, ó, Shift Del elimina a linha inteira, vou voltar aqui como static para ele poder executar, senão não executa, tá? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Que o escopo dela é muito importante, ou seja, essa variável está sendo declarada fora de qualquer método, está logo abaixo do class, ela poderá ser enxergada dentro de qualquer escopo desta classe aqui, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre variáveis é que tanto na declaração, a forma que você declara, né, o tipo dela é muito importante. Se você um dia tiver dúvidas, use o var. Depois, quando você trabalhar com variáveis muito complexas, aí você pode trabalhar sempre com var, que não vai ter implicação alguma, tá? E o escopo da variável, onde você enxerga a variável em si.